Norma Urbana Culta, Bobina número 42, Inquérito Brasil, São Paulo, número 118. Diálogo entre informante e documentador. Tema 5, a família, saúde, ciclo de vida, um corpo humano. Número do informante, 146, sexo feminino, 25 anos. Documentadoras, Berenice Maria Tereza. Data, 14 de novembro de 1972. Duração do inquérito, 40 minutos. Pista 1, de 44 a 646 giros. Gravador marca National, modelo RQ501S, número 53.628. Condições do registro normais.
Com gravação do dia 14 de novembro de 1972. Alice, nós gostaríamos que você comentasse pra gente como é que você conheceu o seu marido, como é que começou a coisa, até chegar no posto de saúde.
Conheci, foi apresentado por um amigo. Ele namorava a irmã do Fernando. E ele apresentou de propósito, conheci o Fernando, achou que combinava comigo, fez de propósito mesmo. Convidou um, convidou outro, um olhou, teve que, obrigou a sair. Aí nasceu na boate e tal, e logo já entrosou completamente. Desde o primeiro dia já começou o namoro no dia seguinte.
Oh, mas que beleza.
Aí já foi esse amigo mesmo, foi o Cupido mesmo, da guarda. E aí apresentou e daí começou o namoro. Todo dia, nós estudávamos os dois, né? Os dois fazendo direito, em faculdade diferente. E aí mas sempre o assunto entrosa mais quando os dois fazem a mesma coisa.
É, tem
Entende?
bastante
Entende da mesma coisa, mesmo nível, mesma. Então não teve problema. Aí foi batendo papo, saindo e
ele ia
foi
pra casa.
entrosando. E assim, desde a primeira vez já entrou em casa,
E a
já
reação, como é que
bateu
foi?
papo. Ah, foi bom, viu?
É.
Foi bom, porque antes eu tinha tido um namorado que a família detestava. Então, na hora que apareceu um melhor, todo mundo adorou. Adorou. É mais ou menos isso. E depois o namoro seguiu, e namoramos 4 anos até casar. Aí foi cumprido, apesar de ter entrosado de início, porque aí o meu sogro resolveu comprar um apartamento, construção, para a gente morar. E aí demorou para construir bem mais do que a gente esperava. Então estamos esperando. Estamos esperando, esperando. No final ainda não ficou pronto, ainda foi para um provisório. Depois, quando ficou pronto, aí nós mudamos, já estamos no definitivo agora. Aí depois o noivado, tinha a festa do noivado,
Mas
teve
foi tudo
jantar,
presente, né?
minha família. Minha família é muito pequena. Minha mãe é filha única e o meu pai tem só uma irmã. Quer dizer que a família fosse mais os amigos, família se resume aos amigos. E agora a família do meu marido é bem grande. Então, o pai dele tem 5 irmãos, a mãe tem 3 irmãs, foram todos os tios, os primos mais velhos, maiores de 18 anos, compareceram à festa. E o que mais que nós fizemos? Foi ótimo jantar, só família.
Teve alguma cerimônia especial
Não,
assim?
não teve pedido especial, nada. Já todo mundo já sabia que ia ficar noivo.
Já tinha bom sentido,
É, todo mundo já não esperava outra coisa. Aí.
Negócio de entrega e tal.
Ah, não, não teve. Não teve troca de cerimônia, nada. Eu já estava com a aliança antes no dedo. Ele também. Na hora não teve nada. Não teve nada de especial.
E a noiva usa
Nada.
aliança de mão?
Não tirei.
Usa
Eu
mais
usei.
alguma coisa além de aliança?
Eu só usei a aliança na mão direita o tempo todo. Ele também usava. A história de homem usar a mulher não, ou vice-versa, não. Eu sempre nunca liguei, sempre usei, ele também, sempre usou. Depois de casados, também. Não, vários amigos nossos não usam, nem o marido nem a mulher. Mas nós usamos, sim, tanto eu quanto ele. Uma aliança na mão esquerda. E eu só uso aliança, mas mais nada.
E a cerimônia depois do casamento?
Depois de casamento.
Há alguma diferença entre namoro e noivado?
Pra mim, houve. E aí no noivado eu antes não tinha feito nada especial, pensando em casamento, porque eu não tinha certeza, então. Não preparei nada. Depois que eu fiquei noiva, aí que eu comecei a preparar tudo. Fazer enxoval, pensar em casa, me conformar que eu ia me casar mesmo. Aí comecei a organizar tudo. Aí foi bem corrido, porque aí eu trabalhava já, estudava de manhã, e aí foi bem corrido, mas foi, deu tempo de fazer tudo. Montar a casa, em casa estava tudo pronto. As peças.
Não, assim, tipo de coisa.
Lençóis, bastante lençol, e quanto mais compra, um pouco, porque desbota logo. Máquina de lavar roupa, estraga a roupa. Então, apesar de morar em apartamento, tudo, mas estraga muito a roupa. Não? E
é mais roupa, né?
É, roupa mesmo.
Roupa?
É, lençóis, depois toalha de banho. Roupa da pessoal, né? Camisolas, penhoar, chinelo, deixa eu pôr o nome de tudo. O que mais? Pois eu comprei mais coisa. Como eu trabalhava, eu gostava muito de comprar, assim. Eu já ia comprando quadros e gravuras, já ia colocando molduras. Eu gostava de comprar bastante, porque eu sabia que depois de casar ia ser difícil, a despesa ia ser outra. Então não ia, a casa ia ficar sempre incompleta. Então sempre que eu tinha oportunidade de ir em alguma excursão, comprar um quadro, fazer, já providenciava tudo. Sempre que eu podia. Eu não tinha muita confiança também em presente, então eu, quando eu via alguma coisa que eu gostava, eu sempre comprava.
E depois, a cerimônia do casamento, como é que é?
A cerimônia do casamento...
Quantas são?
Civil e religioso, né? A minha foi no mesmo dia. Depois o religioso... Bom, o casamento, deixa eu dizer que é chatíssimo.
Louca pra ficar livre daqui.
Pior de tudo é pra noiva, né?
Infernal.
Mas... O casamento, como é que foi? De contar o dia todo, né?
É,
o dia da noiva. Amanhece, a família tá mais nervosa que a noiva. Presente por todos os lados, chegando, sem conseguir abrir. E depois tem o tal do cabeleireiro. A maquiagem, o maquiador sempre atrasa. E a noiva nervosa, e o vestido chegando da costureira. E a grinalda que não ficou como queria. Mas depois... É aquela correria. No meu casamento é a maior chuva que podia cair no século.
É, isso que é sorte, né?
Caiu a maior chuva. Na hora do casamento parou, mas o dia inteiro choveu. Enxurrada, de inundar as ruas. Depois, na hora do casamento, eu fui conduzida pelo pai. Tive duas damas de honra, duas amigas, duas filhas de amigas minhas. Duas meninas de 10 anos cada uma. Depois entraram na frente, depois no altar estava o noivo à direita, os pais dos noivos, do lado está meu sogro, minha sogra, minha cunhada, um primo do meu marido, outro nome é um tio e uma tia do meu marido. Depois, do meu lado, estava meu pai, minha mãe, uma amiga com o pai e outra amiga com o marido. Só amigo, não tinha parente. Depois, acabou o casamento, teve a cerimônia lá dos cumprimentos. Foi... Ah, fogo, viu?
Com a mãozinha ali.
Fogo, viu? Gente que a gente não conhece, quer explicar quem que é, quem que não é. Como conheceu, como apareceu na igreja. Depois, aí nós fomos para a festa, na festa que teve o casamento civil. Os padrinhos do civil, teve o juiz de paz, Depois teve o casamento civil, os padrinhos foram, uma amiga, também tudo casais amigos. Uma amiga com o marido e uma outra amiga com o marido.
E para casar, o que precisa? Antes a igreja e o cartório pedem
igreja,
alguma coisa?
Pede tudo. E aqui no cartório e no registro civil. No registro civil tem que levar a certidão de nascimento do marido, da mulher, certidão de nascimento, carteira de identidade, duas testemunhas, que conheçam, dê prova de que conhece, que não são casados. Não precisa mais nada. Aí correm os proclamas nos dois domicílios dos dois cônjuges, né? Depois tem depois na igreja. A igreja é mais complicada, porque normalmente estão pedindo cursinho de noivos, né? E o cursinho de noivos, noivo nenhum quer fazer. E acho que vai acabar casamento na igreja, porque tanta coisa que complica. Os padres cobram taxas. Conforme a igreja, eles cobram uma taxa para usar o altar, para usar o jantar provisório, para usar a passadeira do padre, para usar, para acender a luz, para apagar a luz, para usar a sala de cumprimento, para fazer o civil na sala de cumprimento. Cada um tem uma taxa. Vai de 50 cruzeiros a 1 milhão. Então, fora isso, eles ainda exigem as duas certidões de batismo, os dois. Se algum dos noivos não tiver certidão de batismo, tem que levar duas testemunhas dizendo que assistiram o batizado.
Ou então, quando o meu marido que é estrangeiro, que não tinha certidão de nascimento, foi uma complicação.
Essa certidão de batismo aí, quem não tem, muita gente não nasceu em São Paulo, é difícil de pegar uma certidão de batismo. Tá morando em São Paulo, é, jovens, principalmente, vem para estudar aqui, né? Casa aqui para pegar a certidão de batismo no Maranhão. Acaba em duas testemunhas que nunca viram jurar que foi batizado. Depois
da festa.
Aí a festa. O que mais? Tem o casamento civil, né? Foi na festa, depois teve o jantar. Depois teve a lua de mel, nós viajamos, fizemos uma viagem bem bonita, viajamos logo no dia seguinte. E agora você me ajuda a perguntar um pouco.
Depois, começa a... você ainda não tem filhos, né?
Ainda não.
Mas porque depois, normalmente...
Tem a filhadinha. Sou madrinha coruja, mas minha filhadinha tem só 3 meses, quer dizer que estou com pouca experiência.
Desde o comecinho, como é que essa fase assim, de começar a esperar o neném, como é que chama? Quando a mulher fica assim.
Peraí, a palavra é gestação, mas deixa eu ver se eu chamo mesmo gestação. Se eu... Grávida, né? Melhor, porque ele usa mais comum. Estava grávida.
Foi tudo bem?
Foi tudo ótimo. O parto, tudo em ordem. A ginástica do parto sem dor, respiração para ter um parto bom. Depois, logo que nasce, como é que chama logo que nasce? Recém-nascido, mas como é que a gente chama? Nenezinho. Ele chama nenezinho.
E esse médico que cuida de mulher que está esperando um filho?
Ginecologista. Esse eu chamo de ginecologista mesmo.
É. E alguém que ajude o médico na hora do nascimento do bebê? Alguma enfermeira?
É a parteira. Eu chamo também de parteira.
Né? E depois? Pois. O bebezinho nasce e... Aí começa,
qual é a primeira fase? A primeira fase é só mamar.
Aí quando a alimentação é natural, como é que é feito?
Alimentação natural?
É, quando a mãe, a própria mãe que fornece o leite.
Será que eu não sei o nome?
Como é que você chama?
Mamar. Ele tá mamando bem, não tá mamando, você tem leite, não tem leite.
É.
Conversa de mãe que...
De
novo, né? É. Tem leite, não tem leite, vou secar o leite, não vou secar o leite.
É. Acho melhor. A mãe que quer dar...
Tem umas que querem, médicos que dizem que é bom, médicos que dizem que tanto faz, que os leites feitos pro laboratório, tipo, não é leite ninho, tem um outro mais para recém-nascido, que dizem que é tão bom quanto o leite da mãe.
É mesmo?
Mas
E agora?
Depois que mama, começa a comer papinha. Papinha salgada, papinha de maçã, papinha de banana, papinha com aveia. Sempre papinha, papinha, sopinha, suco, suco de cenoura, suco de tomate. Depois começa a engatinhar. Tem os brinquedinhos que ajudam, né, a criança a andar. Tem o anda-anda, que é a cadeirinha da criança começar a andar sentada.
É.
Depois tem
aquilo, às vezes, da cada topo.
O anda-anda.
É. Meu Deus, você vai ver aqui? Criança vai, né, de um lado pro outro, assim.
Eu me lembro assim, bater parede.
Começa a bater nas paredes.
Bate nas paredes.
Bate a cabeça e ganha um vergonha.
É, o que é pior são os degraus, né? Se tem algum degrau, a criança não posso defender, acaba tão...
Tem filhos?
Eu tenho, já.
Ah, é? Quantos?
Tem menina de 10.
Nossa senhora!
É, eu
10 anos, poxa, tu pensou que é?
E o jovenzinho com a galerinha?
É.
Faz tempo.
Vocês são colegas da mesma classe?
Não, nós só trabalhamos juntos na pesquisa.
Ah,
eu já,
certo.
Eu já
certo.
Já terminei, a Verena tá começando, né?
Tá falando de
mim. Verena está que ano? Primeiro?
Verena tem 18 anos.
Entrou agora, foi difícil o vestibular.
Bem chatinho, né?
Ah, a fase mais difícil acho que é vestibular, né? Como é chato. Ninguém sabe o que vai ser, o que não vai ser, se vai dar certo, se não vai dar certo.
Mas depois vai, né? Mas falando ainda sobre criança, depois que passa essa primeira fase, aí a engatinha, e depois?
Depois que engatinha? Começa a andar.
E até 7 anos, assim, como é que se chama essa primeira parte da vida?
Não sei se é maternal, escolinha maternal é que usa, né, falar. Escolinha maternal. Acho que não tem nenhum nome, não, especial. Depois adolescente, mas a gente chama, como é que a gente chama? Tem algum nome especial pra ele? Acho que não tem.
Não, o que você usa só? Que nos interessa? Mais nenhum.
É, acho que menciono mais pela idade.
Como é que você separa?
Por exemplo, digamos, Adriana, uma menina, tá com 10 anos, outra tá com 15, outra já tá mocinha, outra já tá... Não, ela é criança, ou ela é mocinha, ou é menininha, menininho. São muito pequenininhos, ou já são grandes. Não tem.
E depois, quando já ficou mocinha, e aí chega. Como é que você faz depois? Toda essa fase da vida da mulher, desde que ela fica já mocinha, até ela.
Até casar?
É, até morrer.
Ah, até morrer?
É.
A moça. Acho que a gente chama de moça. Aquela moça, aquela... Eu chamo mais pelo nome. Sempre que eu posso chamar pelo nome, eu chamo. É difícil mencionar, assim, de outra forma.
Depois, quando ela vira fora.
Depois...
Logo que ela casa.
Logo que ela casa...
Como é que te chama?
Jovem senhora. A mim continua chamando de senhorita, apesar de eu já estar casada.
É,
depois, dona de casa, logo começa a ser dona de casa, né? Patroa. É a patroa.
E depois, quando está mais velha, 50 anos, você se sentir uma pessoa dessa idade assim?
Como é que eu falo? Já tá coroa.
Se ela não se casa?
Se não
uma
casa...
Uma mulher de 35, 40 anos que não se casou. Ela é chamada...
É chamada de titia, mas deixa eu ver se eu chamo mesmo de titia. Ficou pra titia, ficou... Tá encalhadona.
E livro e pros homens? Um homem madurando, assim.
É, solteirão, né? Mas agora tá mudando a mentalidade de solteirão, tá acabando. Não existe mais. Na hora que fica um de solteirão, já começa a falar mal, né? Se não casou porque não pôde. Não tinha condições de casar com.
É, e como é que se chama esse tipo de camarada aqui no.
Ah, eu vou falar.
Fala, interessa muito pra gente saber. É a linguagem cotidiana, é o que a gente fala normalmente. Assim, tipo...
Como é que você chama?
Olha, então a gente podia falar também sobre tipos de raças, tipos de raças que existem no mundo. Quais são os tipos de raças que você conhece? E depois,
branca,
que...
negra, amarela.
Você podia fazer uma descrição da parte do rosto, de cada uma delas, para nós? Todo o rosto e como a forma de cada uma das coisas.
Bom, raça negra, as três têm traços bem marcantes. Raça negra, tem, além da cor, tem, por exemplo, o nariz geralmente achatado. Os dentes são geralmente muito bons, bonitos. A forma do rosto varia, pode ter qualquer formato, oval, mais redondo, o formato do rosto varia. O cabelo geralmente é crespo, bem crespo, né?
Tem algum nome esse cabelo? Algum outro nome?
Cabelo bem crespo. Agora chama cabelo afro, né?
Ah, é?
Cabelo afro, pichainha antigamente, né? Depois, o que mais? Agora a raça amarela. Predomina é os olhos puxados, depois, o nariz geralmente é pequenininho e o formato da cabeça é mais triangular. Pois a raça branca aí tem de tudo quanto é jeito. Os olhos ovais, nariz varia do mínimo ao máximo.
E quanto à forma de nariz, assim, branco?
Ah, varia. O branco pode ser arrebitado, pode ser nariz arrebitado, o outro normal, o outro. Como é que. Ah, o pra dentro é. Nariz de papagaio, né?
É aquele bem.
É.
Perfeito.
Perfeito.
É que tudo.
Não. Nariz de plástico. Não tem esse nome.
E as tipos de olhos?
Oblíquo, olhos ovais, olhos puxados. Eu dou o nome é puxado, oval.
Mudaria a cor ou não?
Varia. Castanho, castanho avelã, segundo Machado de Assis. Depois tem verdes, azuis, tem o preto jabuticaba. O que mais? Os olhos já acabou, não tem mais nada, é cor de olho.
A
parte da sobrancelha?
É. Descreve pra gente o olho, qualquer pessoa, todas as partes que formam.
Tem
a parte daqui, aqui.
A sobrancelha, os cílios,
a
pálpebra.
E a parte interna?
Interna, o globo ocular, né? A gente nunca fala a parte interna, os olhos, menciona em termos genéricos. Os olhos e...
Você dá nomes especiais para as partes de dentro?
Dentro dos olhos?
É.
Miolinho é a menina dos olhos. Depois tem a retina. E... O resto eu não sei o nome. Essa parte branca eu não sei o nome, não. É o globo ocular, em geral.
E você dá nomes especiais para essa parte aqui? Parte...
A testa. A testa. Têmporas. As maçãs do rosto, depois tem o queixo, arcada dentária inferior, maxilar inferior, maxilar superior.
E a parte de trás? Como é que você chama?
Chama de cabeça mesmo, né? É o cabelo, a parte do couro cabeludo, chama de cabelo mesmo, não dá nome especial.
A
nuca, dor na nuca, quando a gente tem dor de cabeça, é dor na nuca.
E aqui?
Orelha.
E você dá nomes especiais para parte da orelha?
Não.
Aqui eu guardo por brinco, algum nome especial?
É uma lobo, né? Será? Não sei qual é o nome, não chamo.
E os cabelos? Como é que podem ser? Cabelo de...
Crespo, ondulado, liso, jeitoso, sem jeito.
E o cabelo dos ovos? O que você acha dos cabelos dos ovos atualmente?
Estão imensos. Meu marido é cabeludo.
Mas...
O cabelo dos homens, eu não gosto de comprido demais, né? Tá comprido demais. Acho que devia ser um pouquinho... Não, não gosto curtinho, raspadinho, não. É um comprimento normal.
E
bem
cabelo,
lavadinho,
cabelo
costeleta. Costeleta, barba. Barba tá na última moda. Diz que agora acabou a moda de bigode, agora é barba.
É, bigode não.
Diz que acabou a moda do bigode.
Mas ainda tem, né? Cada bigodão por aí, né?
Ah, é.
Agora que nós chegamos, todos os rapazes que vieram, todos de bigode. Um que não pode.
Tá saindo de moda.
Há tipo de barba especiais?
Ai, barba.
Nome, dá algum nome?
Ai, dá nome pro nome de artista, viu? A barba tipo Che Guevara, barba tipo. Tipo do Cláudio Mazo, barba tipo. Não dou nome, não conheço o nome de barba assim especial, não. Barba serrada, barba rala, barba. Barba bonita, barba feia.
É. Nos homens, principalmente, eles costumam ter problemas com os cabelos, né? Quando começa a ficar com 40 anos, assim.
Fica careca.
E como é que começa normalmente? Ele não fica careca de repente, né?
Começa a cair o cabelo, fica com entradas grandes.
E tem um que
é. Como é que chama? Fica só com. É careca mesmo. Fica com careca. Como é que eu chamo quem tá careca só? Deve ter algum nome, mas eu não me lembro como é que eu chamo, né?
E problemas com o cabelo? Quando o cabelo tá muito seco, não apareceu qualquer coisinha no couro cabeludo?
Caspa. Né?
É.
E caspa. Mas que acontece?
É isso mesmo.
É outro assunto, porque você já esgotou
passou
o rosto,
mais
mas...
Ficou.
Não, é a boca primeiro.
A boca.
É. Na boca ela não falou ainda.
Dentes, lábios.
Não, ainda não. Como é que podem ser os lábios?
Grossos, finos, boca pequena, boca grande. Deixa eu ver se...
Quando a criança que nasce, às vezes, com um problema no lábio...
Lábio leporino. Não tem outro nome. Ser leporino mesmo.
E descreve pra gente a parte interna
da boca.
Tem
gengiva, dente, língua, céu da boca.
Bem lá atrás.
As amígdalas. Pois.
E quantas versões a gente tem?
Normais, duas.
E
dente de leite e depois a dentição definitiva.
E você lembra do nome de algum dente? Da frente, esse daqui?
Caninos.
Esse é o que a gente lembra, meu sempre.
Os caninos e depois... Quando eu vou no dentista, eu sempre fico sabendo, mas depois...
Já nasceu no seu lá atrás?
Já, o dente do siso, estou precisando arrancar.
Ai,
já arranquei, dois, preciso arrancar mais dois.
Serve pra nada, eu não sei porquê.
Ah, os meus nasceram já completamente calcificados. Estão horríveis.
esse tipo de problema que estava vendo com os dentes?
Cárie. Principal é cárie. Depois tem problema de nervo, morreu o nervo, tratar de canal.
Quando a pessoa não consegue, a cárie já está tão grande que não pode mais aproveitar o dente, que vida que é tomar?
Tem que arrancar o dente.
Depois a...
Arrancar, colocar... Se é um só, acho que é pivô. Não sei, esse aí eu tô meio por fora que ainda não coloquei.
Chegou.
Acho que é pivô, depois se é uma produção uns em seguida, acho que é ponte. E se é tudo, é dentadura.
E aí, quando há problemas de na dentição, de nascer os dentes assim fora do lugar?
Ah, os meus nasceram por aparelho.
E como é que eles nasceram?
Dentos. Bem pra frente. De cima bem pra frente.
E o... quando há também outros problemas, né? Que obrigam ao uso do aparelho. Quando nasce um...
Tortos. Ou encavalados, ou trepados, ou...
E esse seu aparelho, como é que era?
O meu já era esses mesmo que estão usando. Só um aro dourado, um aro prateado na frente e um plástico no céu da boca.
Você podia tirar?
Podia.
Tirava. Olha, a testa.
É.
E agora, você costuma ter problema de garganta?
Não. Não tenho nada. Não fui operada ainda, mas não tenho problema nenhum.
Você se lembra de problemas relacionados com os olhos? Que obriga as pessoas a usar óculos?
Miopia. Miopia. Ah, tem uma porção de coisa.
Quando o olho da pessoa é torto.
Estrábica, é vesga. É vesguinha. Criança é vesguinha.
Tô quase.
Gente grande tem estrabismo acentuado.
Quando a pessoa não tem mais a visão, como é que ela chama?
É cega.
Quando a vez é apenas de um olho?
Como mostra daí, né? Caolho.
Aquilo atrapalha, fica mais feio ainda.
Problemas relacionados com os ouvidos?
Surdez.
Quando é o ouvido e fala, como é que se chama?
Surdo e mudo.
É, agora você podia falar um pouco mais que a gente, do problema do nariz. Quando eu tô alergia desse jeito.
Tem o que? Sinusite?
Alergia.
Nariz?
Quando você tá resfriada, quais são as manifestações do nariz?
Nariz fica entupido. A gente assou o nariz. Mais que tem no nariz? Pinga remédio. Espirra. Espirra.
E quando você está muito triste, há alguma manifestação no olho?
Lágrima, chora.
Como é que pode ser o choro?
Choro?
Você dá nomes especiais assim?
Quando é choro.
Perto dos outros é de um jeito, não é?
Choro, como é que pode ser o choro? Soluçando, berrando, choro com sentimento, aquele choro que só chora mesmo, quieto, sem falar nada. Choro. Choro de alegria. Eu choro de alegria. Acontece uma coisa muito boa, assim, demais, que eu não estou esperando, eu choro. Pois.
Então agora saindo do rosto, né? Podia descrever pra gente toda a parte do corpo, a parte
pescoço,
do tronco, membro, tudo.
Pescoço, ombro, braços, peito, costas, cintura, quadris, barriga, pernas, pés.
Cada parte dessas aqui, do homem na mulher, a parte da frente é diferente?
É diferente.
Como é que você chama a...
Homem é peito, mulher é seio. Pois...
E um braço, pra gente ver desde aqui de cima.
Braço, tem o antebraço.
Essa articulação aqui.
É o ombro, né?
O ombro,
o antebraço, o cotovelo, o braço. O punho, a mão, os dedos, as unhas.
E a parte de...
A palma da mão, as costas da mão. O punho.
E na perna?
A perna tem a coxa, o joelho, a perna mesmo, a batata da perna atrás, o pé. A planta do pé e a sola do pé. Depois os dedos, unhas.
A articulação aqui de cima da perna do tronco.
Bacia, o...
É um lugarzinho assim mesmo. Você não entra de bicicleta muito, quando é pequena. Dá
dói.
Uma...
É. Essa articulação não tem ideia, não.
Nem eu.
Quando eu tento dor nessa articulação, eu digo que eu tô com dor na perna.
Nem eu,
imagino. E a parte interna, você se lembrar de órgãos internos. Você lembra se vai
coração, estômago, pâncreas, pulmão, intestino, rins. Veias, artérias, sangue, esôfago, laringe.
Na cabeça?
Fígado. Na cabeça, os miolos, veias, artérias, os ossos.
Aí você se lembra de doenças relacionadas com o aparelho circulatório, o aparelho respiratório?
Todas as doenças?
Você lembra, não, mas às vezes a
tuberculose, hepatite, meningite, que tá andando na moda.
Hoje apareceu outra na moda.
Hepatite. Já escutei, porque só me falta uma hepatite agora. É um mês de cama.
Estão dizendo que é de 2 meses pra cima, que ela tá bem forte.
Ai, meu Deus.
Tem que ter muito cuidado com as crianças no banheiro, né?
Injeção, tomar injeção com a massa.
Banheiro, escola?
É.
O que é hepatite?
Hepatite é fígado, né?
Meningite.
Meningite é a cabeça.
E você lembra de outra doença do aparelho respiratório?
Tuberculose, asma, asfixia, mais falta no sul.
Você teve alguma doença?
Essas não. Aquela de criança, catapora, sarampo, coqueluche, tosse comprida, cachumba.
E aquela tem umas cataporas mais fraquinhas, assim, que...
É... Aquela de que essa mulher grávida não pode pegar?
É. Aquela
mesmo. Peraí que eu sei o nome dela. Tá com... Como é que chama? Eu sei esse nome, sim. Eu sei.
Não era um nome.
É que teve a mulher do Roberto Carlos, quando tava esperando... O Robertinho.
É.
Foi. Rubéola.
E outras doenças, o aparelho circulatório, em relação ao nosso coração.
Infarto, isquemia.
Quando quando a moça está esperando o filho, muitas vezes tem problemas de circulação, né? Nas pernas. Tá?
Varizes.
E outras doenças que você lembra? Coisas que você...
Mais doença, nefrite, câncer, hemofilia.
Quando você podia falar pra gente sobre quando a pessoa tá doente e ela morre, Mas toda essa, o que é que se faz com uma pessoa morre?
Tem o velório.
É quando ela morre, ela é colocada...
Primeiro faz autópsia, se for necessário, tem o atestado de óbito, depois é providenciado o velório.
Como que é o velório? A pessoa fica...
O velório é colocado a pessoa já no caixão, é enfeitado o caixão com flores e coroas de flores, e depois coloca o caixão no meio, quatro velas em volta com quatro castiçais. Aí estão os parentes, os amigos, quem conhecia. E é o velório em si, né?
E se diz alguma palavra para a família? Como se diz?
Meus pêsames. Depois do velório, o enterro. O carro fúnebre, o caixão é colocado no carro fúnebre, são jogadas as coroas em cima. Aí segue pro... todo mundo em fila e segue pro cemitério. No cemitério, tiram o caixão do carro fúnebre, levam até a capela do cemitério, o padre diz as últimas orações e tem a choradeira final. Depois, levam pro túmulo. Aí o túmulo tem o coveiro esperando, que já está avisado, com hora marcada. O coveiro, aí é o enterro propriamente. E depois acabou o enterro. Cada um vai para sua casa, no 7º dia leva uma corbeia de flores. Acabou.
E costuma ter mais, agora no 7º dia, alguma outra cerimônia tradicional?
Missa de 7º dia, tu sabe.
Foi mais alguma?
Missa de mês, missa de ano.
Você, uma pessoa que não tenha, não sabe defeitos físicos, uma pessoa que não tenha uma perna, ela é...
Aleijado, né?
De modo geral, né?
Aleijado, é. De modo geral, quem tem um defeito, chama de aleijado.
Bom, quando é na perna, que a pessoa não, se apoia numa perna...
É mã. O coxo é mã. É mã.
E relacionado com o braço?
Quem não tem um braço, eu amo de um braço só.
Aquele tio
positivo. É, positivo, homem de um braço só. Quantos minutos nós...
Acabou?
Já fez 40 minutos.